Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Boa noite a todos, tudo bem com vocês, galera? Sejam bem-vindos ao Papo de Bar número 141, nosso esquenta de sábado à noite. Dá uma olhadinha aqui na galera que tá online, tem o Cadu Meira, Samuel Souza, Ricardo Terino, valeu, meu irmão, pelos R$2 aí, Luiz de Santos, Delvinha, Ana Cláudia Adriano, mais Vinícius Santos na moderação, Michele, Jonathan, William, Alex, Metal 97, Denise, Nathan Dias, Diego Del Grande, Lídia Aparecida, todo mundo, muito bem-vindo ao Papo de Bar. Aqui nessa live é um papo super descontraído sobre psicologia, desenvolvimento social, relacionamentos, linguagem corporal, tudo isso tomando uma bem gelada no esquenta pro final de semana, né? E também sorteando vários treinamentos. E já tá valendo, tá, gente? As duas pessoas mais colaborativas aqui no chat. Como é que é a colaboração no chat? É só você ajudar dando a sua opinião nas dúvidas das pessoas, tanto no estudo de caso quanto na roda de amigos. Então já tá valendo. Beleza? E é isso, gente. Não percam amanhã, vídeo novo. Ó, vídeo de amanhã, eu acho que ele vai ser polêmico, porque eu vou mandar a minha opinião sobre relacionamento com gente traumatizada. Sabe aquelas pessoas que têm trauma de ex? Tudo que você faz que não é do agrado dela, ela fala, ah, meu ex fazia isso, você vai fazer isso comigo também? E que você acaba se sentindo meio que manipulado, manipulada. Eu vou falar sobre esse tipo de situação, tá legal? E também não percam um Papo de Bar versão podcast no Anchor, Spotify, iTunes, que também vai rolar, beleza? E é isso, gente. Avisos dados. Vamos começar o programa começando mesmo com o estudo de caso? Vamos lá.
É isso aí, galera. Tá na hora da gente abrir o programa com o nosso estudo de caso. Se essa for a sua primeira vez no programa, deixa eu te explicar como é que funciona. Eu vou analisar alguns problemas de pessoas que preferem manter o anonimato. A sua tarefa é dar a sua opinião a respeito desse problema no chat, lembrando que isso conta como participação para levar o prêmio no final do programa. Não fica com medo de falar besteira, o que vale é a sua intenção de ajudar. E se você quiser mandar um estudo de caso pra gente analisar, é só clicar no link que tá na descrição desse mesmo vídeo. Beleza? Vambora!
É isso aí, gente! Grande Natan, falou que o like tá garantido. Natan, recebeu a bolsa do seu treinamento, tá? Quem ainda não recebeu, a gente tá enviando, tá? Mas nem olhada na caixa de pão e tal, beleza? E é isso, gente. Vamos pro primeiro estudo de caso. Boa noite, João. Tenho 22 anos e venho enfrentando uma situação desde os meus 14 anos de idade, onde fiquei com uma garota do meu bairro que era um ano mais nova que eu. Ou seja, tinha 14, ela tinha 13. Na época, havia pedido ela em namoro e esse namoro durou no máximo 2 semanas. Tempo suficiente pra me apegar muito a ela, talvez por ter sido a primeira garota que eu tive o prazer de trazer pra minha casa sem nenhum tipo de segundas intenções, pois em nenhum momento pensava nisso com ela, pois não queria pular etapas. Pouco depois dela ter conhecido minha casa, ela terminou comigo alegando ser muito nova pra entrar num relacionamento, e eu disse apenas tudo bem, mas por dentro havia doído muito, só que eu sabia que ia conseguir superar. Só que um mês depois, um dos meus colegas de escola, que era muito ativo em minha vida, me contou com todo o prazer do mundo alegando que era pro meu bem, que já havia transado com ela, e isso me destruiu muito. Até hoje isso me dói, e como eu e ela moramos no mesmo bairro, eu vivo encontrando ela na rua, no ônibus. Hoje eu namoro uma garota há cerca de 6 anos e mesmo assim não tiro ela da minha cabeça, e sempre quando estou esquecendo, meu amigo conta algo dela que me faz ficar pensando. Cara, várias considerações que a gente pode fazer aqui, né? Cara, eu com 14 anos, eu nem beijava na boca ainda. Mas comigo tudo foi tarde, né? Eu com 14 anos tava mais preocupado se por acaso a Manchete ia exibir o próximo episódio de Cavaleiros do Zodíaco, porque toda vez que chegava na casa de Leão, eles voltavam pro começo. Mas, vamos lá. Cara, primeiro de tudo, nós estamos falando, eu não posso nem falar adolescência, nós estamos falando que vocês eram crianças, né? Você tá se martirizando uma coisa que vocês eram crianças, mas beleza. Ah, João, mas criança hoje em dia tá muito adiantada. Tá bom, então vamos analisar essa situação como se fosse dois adultos, tá legal? Cara, cara, o que que acontece? Você mesmo falou que você quis ser aquele cara pra namorar, né? Você pediu ali namoro antes, levou em casa, não quis pular a etapa, foi super respeitador e tal. E, cara, isso é uma coisa. Eu cometi esse erro, mas cometi esse erro com mais de 30 anos, tá? Isso pode acontecer em qualquer idade. Quando você bota o fofinho e gentil na frente do homem, você assusta, você intimida. Por quê? Porque dá a entender que você tá desesperado por relacionamento. E você vê, cara, a garota tinha 13 anos, tava começando a vida dela, e você já botou, assim, uma personalidade que botou muita pressão. É claro que ela se sentiu pressionada e que não tava pronta. Eu acho que ela foi sincera. Ah, mas aí depois eu fiquei sabendo que meu amigo transou com ela. Primeiro, você tem alguma evidência que esse teu amigo fez isso mesmo? Que ele realmente quer teu bem? Por que que ele veio gratuitamente contar isso, sabe? Eu achei esquisito. Mas, de novo, cara, eu tô aqui tratando de coisa de pré-adolescente, né? Eu tô assim... Sabe quando você fica se sentindo meio que pisando num território meio... né? Mas, cara, por que que... Vamos supor, por que que ela transou com ele? Pô, o pessoal tá precoce, né? Ela com 13 já... Eu tô muito velho, só pode ser isso. Provavelmente porque ele mostrou a personalidade de homem antes de botar o fofinho no jogo, né? Ah, bem-humorado, proativo, iniciativa, né? E acabou gerando atração. De repente, aquela coisa de não julgar. Mas beleza, isso eu tô tratando a situação como se fosse dois adultos. Agora vamos lá, já se passaram 8 anos e você tá cismado com isso. O que que acontece? Existe na psicologia uma coisa chamada efeito Zeigarnik. O que é efeito Zeigarnik? A gente sempre fica muito cabreiro com aquilo que, a nosso ver, tá inacabado. Por exemplo, às vezes você sai de casa e você começa a pensar, será que eu desliguei o gás? Será que eu desliguei a luz? Tu não fica cabreiro com isso? Aliás, faz um experimento. Todos vocês, vai agora no banheiro, liga as torneiras do banheiro, vai na cozinha, liga as torneiras da cozinha e volta pra assistir a live. Eu duvido que vocês vão se sentir em paz enquanto vocês souberem que as torneiras estão ligadas. Então, tudo aquilo que tem uma sensação de inacabado ativa o efeito Zeigarnik na mente. Então, o que acontece? Na sua cabeça, você não finalizou ela. Ah, meu amigo finalizou, mas eu não. Se você tivesse finalizado, encerraria-se o Zeigarnik. Mas, cara, você tá criando isso na cabeça até hoje. Coisa que aconteceu com 14, 13 anos. Você tá há 6 anos com outra mulher. Uma mulher que com certeza te faz feliz. Mas você tá com uma sensação inacabada. E isso eu arrisco dizer que é coisa de ego, sabe? O ego que é isso. Tipo assim, quando você tá dominado pelo ego, você quer dar as cartas. Você quer tá sempre no topo da situação. Então, bicho, você tem que olhar urgente a tua autoestima. Porque você fica cabreiro com coisa que aconteceu 8 anos atrás e que até hoje tá na cabeça, cara, você tá querendo controlar o impossível, que é controlar o passado, você quer controlar o impossível, que é controlar os outros, cara, vive a tua vida, usa como aprendizado, sabe, nem tudo na vida acontece como a gente quer, mas, cara, não é justo você ficar cabreiro com uma coisa dessas, você tendo uma mulher legal contigo há 6 anos, vamos ver aqui. Cadu Meira falou, se você namora, já devia ter tirado ela da cabeça. Vinícius falou aqui, maturidade muito precoce normalmente esconde insegurança e baixa autoestima. Se você pula fases da vida, é normal ter que vivê-las com atraso depois. Isso eu aprendi essa semana também na faculdade. Que a professora até falou, nessa idade, as crianças têm que brincar. Inclusive, ela falou uma coisa muito interessante. É justamente na brincadeira que as crianças desenvolvem noção espacial, coordenação motora, postura, e você vê hoje em dia que tem muito adolescente e jovens adultos que estão andando curvado, totalmente desastrados, desalinhados. Por quê? Porque eles estão crescendo no celular. Ninguém mais está saindo para jogar bola com os amigos, ninguém está mais brincando de faz de conta, de correr, de polícia e ladrão. As pessoas estão querendo adiantar demais a fase adulta da vida, e a fase da infância é crucial para criatividade, para desenvolvimento motor. Aí fica um monte de gente depois com um vazio existencial imenso. Vou ver aqui. Natan fala, esse efeito Zeigarnik é interessante pra sedução. É porque ele gera muita curiosidade, né? Cadê? Ricardo Alves fala que na minha vida as coisas aconteceram lentamente. Você não é o único, João. Ufa! Cadê? Adriano fala que abandono dos pais faz a pessoa se emancipar antes da hora, pode ser o caso dele. É um detalhe que ele não deu, né? Pub Marx falou, quem tem amigo desse não precisa de inimigo. A moça se fazia de santinha, já tinha bagagem. O que mais aqui? Só subir um pouquinho. Aqui, Thiago já na hora, com 14 anos eu jogava meu PlayStation 1 ainda. O pessoal fala, com 14 anos eu fazia Dragon, eu via Dragon Ball Z. Pois é. Lucas Rocha falou, esse teu amigo não é tão seu amigo assim, agindo desse jeito com você, sabendo que te machuca. Pois é, cara, eu acho estranho isso. Ele podia simplesmente falar, olha, cara, abre mão, segue em frente, sabe? Não é um perfil pra você, mas não precisava falar que pegou, que fez e dar detalhes? Ah, que isso. Tem um quê de má fé aí? Mas, de novo, adolescente. Cara, para pra pensar. O ser humano termina de desenvolver o córtex pré-frontal aos 21 anos de idade. Estamos falando de gente com 14, 13 anos, cara. Entendeu? Mas eu acho que é isso, cara. É coisa de ego, defeitos Zeigarnik. Cara, gente, seguinte. Quando você estiver dirigindo, o que é o correto? É você olhar pra frente. Se você ficar dirigindo, olhando pro retrovisor, você só vê o que tá atrás. Mas você corre o risco de bater o carro. Na vida também. Se você, na vida, só fica vivendo, olhando pro retrovisor, você não vive o agora, você pode bater no presente. E, cara, isso gera um ciclo vicioso. Porque é agora que a gente pode construir boas memórias do nosso futuro. Quando a gente fica se martirizando por causa de coisas do passado, o que acontece? A gente tá, nesse momento, criando um passado tóxico. E toda hora você fica, porque quando eu tinha 21 anos, eu não tava vivendo minha vida. Por causa daquela garota que, quando eu tinha 14 anos, me fez de trouxa. Cara, olha o absurdo disso. É agora que a gente pode criar lembranças positivas pra frente. Para de dirigir olhando o retrovisor. Olhar pro retrovisor é só pra você ter referência. Será que eu tô indo muito devagar, muito rápido? Será que eu tô perdendo alguma coisa? Mas é só uma olhada de relance, igual passado. Olha de relance, vê se tá indo muito rápido, muito devagar e foca na frente. Dirige olhando pra frente. Simples assim. Beleza, gente? Vamos então agora pro segundo estudo de caso. Parabéns pela interação aí. Fato que tomar um gole. Fala, João, tudo bem? Minha namorada tem 21 anos e eu 22. Ela trabalha, se sustenta e ajuda nas despensas, deve ser despesas, da casa, aonde mora com a mãe, que é uma pessoa da igreja, até aí tudo bem. Eu até vou às vezes com ela. Mas é o seguinte, ela é meio que controlada pela família dela, pois fica em cima dela porque ela é da igreja e por isso tem algumas limitações que me incomoda. Ela não dorme na minha casa, pois a mãe não deixa, mas ela já dormiu duas vezes. Ela vem com os papos pra gente não ficar transando antes do casamento. A mãe falou pra eu e minha namorada ficar namorando na casa dela porque ela já tem 22 anos. Me incomoda isso da família ficar controlando ela. Já até conversei sobre isso com ela, mas ela fala que quer fazer as coisas certas. Chegou um ponto que eu até terminei com ela depois de 6 meses juntos, ficamos 3 meses separados, fiquei com outras mulheres nesse meio tempo. Senti falta dela e resolvi procurá-la e voltamos há uma semana. Nessa volta, a irmã de 10 anos foi com a gente, mas não atrapalhou, pois deixamos ela brincando na praça e demos uns amassos, kkk. Eu quis ir devagar. Mas se eu realmente amasse ela, aceitaria algumas ligações dela, ela me ama. Quero que você me mande a real, por favor. Bom, a primeira real é... Bicho, tudo é mais português. Não é uma questão de arrogância, cara. O homem que tem uma gramática com muitos erros assim, ele, por incrível que pareça, gente, ele passa uma imagem muito broxante pras mulheres. Porque uma boa gramática é sinônimo de inteligência. Inteligência é sinônimo de perspectiva de futuro. Então, quando a gente escreve muito errado, isso pode pegar mal. Ninguém tem culpa de escrever errado, mas a gente tem que ter responsabilidade de melhorar. Ah, mas como é que eu posso escrever melhor? Lendo mais. Lê mais livro. Você lendo mais, você vai ter muito mais noção de como que se escreve as coisas, tá? Então, assim, uma dica de amigo que eu te dou, porque eu me sinto na obrigação de falar, beleza? Mas vamos agora falar da tua situação. Cara, eu tava conversando isso hoje com o Vinícius, né? Dá um oi aí, Vinícius. Eu tava conversando isso hoje com o Vinícius. As pessoas não teriam metade dos problemas que elas têm se elas parassem um pouquinho pra pensar no que elas estão se metendo. Pô, quando esse cara se envolveu com essa garota, ele sabia que ela tinha família da igreja, ele sabia que ia ter limitações, que iam ter valores deles, mas mesmo assim ele foi. Muita gente vai consciente achando que vai, de repente, transformar a pessoa, mudar a pessoa. Mas aí, quando o assunto é religião, você tá entrando num território muito perigoso. Por quê? Mesmo que você consiga persuadir essa garota a ir contra a religião pra fazer as coisas que você quer, você vai ganhar a inimizade da família dela, e você ganhando a inimizade da família dela, eles vão fazer a cabeça da garota contra você, dizendo que você é má influência, dizendo que você é isso, aquilo. Você vê que se ela tiver que escolher entre a família e você, ela escolhe a família. Já tá bem claro isso, tá? Vamos lá. E, cara, a religião é um assunto muito delicado. Porque Você vê, a religião da garota proíbe, né, certas coisas, mas ela escondido já foi dormir na casa dele duas vezes. Já deu uns amassos com ele. O que que acontece, gente? Eu sou super a favor de religião. Eu adoro estudar as religiões. Eu gosto de seguir todas elas. Eu acho todas elas fascinantes, tá? E uma coisa que eu percebi é que antigamente, mas bem antigamente mesmo, as pessoas eram mais flexíveis com a religião. Elas não ficavam aceitando tudo cegamente. Caso algum princípio da religião fosse contra algum princípio delas, e contanto que esse princípio delas não fosse um crime, não ferisse ninguém e nem ferisse elas mesmas, nem a moral, elas adotavam esse princípio flexibilizando. A religião era, na verdade, uma bússola, mas o caminho quem fazia eram elas pautadas na religião, mas não como se fosse um gado da religião. O que que acontece? Hoje em dia, nós temos pessoas que são 8 ou 80. Ou a pessoa é totalmente anti-religião, aí ela é tipo assim, é só ciência, fatos, só ateu, é isso, aquilo, objetivo. Só que o que acontece? Quando você não trabalha muito a tua espiritualidade, muitas vezes você tem o que o Viktor Frankl chama de vácuo existencial. Você entra numa grande depressão por não entender do que se trata a vida, o que a vida te oferece e tal. Então o que acontece? Quando a pessoa tá nesse extremo, que é só os fatos, é só o racional, e ela entra nessa mega depressão a ponto de quase tirar a própria vida, muitas vezes ela dá um giro de 180, procura uma religião, mas o que acontece? Ela segue aquela religião cegamente. Tudo que a religião falar, ela faz. E o que acontece? Às vezes, a religião vai falar coisas que vão contra a missão de vida dela. E aí você acaba trocando um problema pelo outro, tá? Por exemplo, essa questão do sexo antes do casamento. Cara, hoje em dia, você tem que entender o seguinte, nós não estamos mais no tempo de pedir pra namorar pra depois beijar. A gente hoje em dia tá diferente. Já tá a realidade de ficar. E tem uma vantagem aí de ficar, porque você descobre se existe química ou não antes de oficializar alguma coisa. E, gente, alguém aqui já foi pra cama com alguém que achou que ia ser maravilhoso e não foi bom? Não porque a pessoa seja ruim de cama, mas que não teve química? Cara, eu acho que alguns de vocês vão se identificar. Isso acontece. Agora, imagina você arriscando casar com a pessoa pra descobrir só depois que não tem química? Aí eu pergunto, tá, transar antes do casamento. Vai ferir você? Não. Vai ferir outra pessoa? Não. É crime? Não. Então tem certas coisas que a gente tem que rever, tá? Eu sei que vai ter gente aí me crachando por causa disso, mas tá aí a minha realidade. E ele já sabia que isso ia acontecer, tá? E você vê que por causa da religião, ela às vezes vai contra. Isso até me lembra uma faxineira que eu tinha, que era a Dona Ivete. A Dona Ivete, ela seguia uma religião, que era uma dessas vertentes da religião evangélica, e nessa vertente que ela seguia, era proibido comer camarão. Eu não sei qual é a vertente que fala que é proibido comer camarão. E ela falava, seu João, mas depois que eu entrei, não pude mais comer camarão porque a minha religião proíbe. Aí eu falei assim, é mesmo, Dona Ivete, mas como é que você faz? Ela, seu João, eu como escondido. Como é que você vai comer escondido de Deus? Tá entendendo as atitudes que a gente acaba tendo por causa da bitolagem com a religião? Então, assim, eu sou super a favor da religião, mas há que se ter aqueles 20% de flexibilidade, tá? Agora, você já sabia onde estava se metendo. E nesse caso, como eu te falei, se você ficar forçando a garota a ir contra os valores da religião dela, você vai ganhar a inimizade da família e, consequentemente, eles vão fazer a cabeça dela pra cair fora. Então, bicho, você tem que pensar. Eu vou conseguir conviver com isso no médio e longo prazo? Vai fazer bem pra mim? Será que eu consigo desenvolver outros mecanismos pra lidar com isso? Tá entendendo? Você vai ter que tomar uma decisão, cara. E faz parte da vida essas decisões difíceis. Vamos ver aqui o pessoal. Natan fala aqui, não força barra, deixa ela ser fiel aos seus princípios. Eu concordo, é o que eu falo, olha, por mais que eu ache que isso seja uma certa bitolagem com a religião, é um território muito perigoso de você pisar. João fala aqui, ele sabe que a família dela é conservadora, o negócio é respeitar a postura, caso não aceite, é melhor conhecer outra pessoa.
Exato.
Lucas Pereira fala aqui, João, mas acho que ela também precisa ter uma opinião própria, talvez ela está muito conservadora mais pela família do que por ela mesma. E tem uma coisa aí, Lucas, uma coisa bem curiosa. Eu já falei que quando a pessoa vive uma vida muito hedonista, hedonista é aquela vida que você só vive o agora. Pega todo mundo, bebe todas todo dia, consome tudo que é droga. Você só quer saber do prazer imediato, né? Você nunca consegue pensar no médio e longo prazo. Então, assim, o que eu falei agora são aquelas pessoas hedonistas que depois de uma vida de muitos excessos acabam dando aquele giro de 180 indo pra religião. Vamos agora falar de pessoas que cresceram conservadoras com a religião e cheias de limite. Mano, isso é uma bomba relógio, porque alguma hora o inconsciente dela vai sinalizar. Vem cá, é essa realmente você?
É isso que você quer? E muitas vezes, essas pessoas que sempre foram muito certinhas e que acabam se tocando, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida? Elas acabam metendo louco. Mas o grande problema não é esse. O grande problema é que essas pessoas em específico, elas metem louco escondido. De uma maneira bem suave. Tipo assim, pulando a cerca. Faz tudo na moita pra poder viver a vida que nunca teve como se fosse uma vida dupla. Porque como elas se preocupam muito com a imagem que elas projetam pra sociedade, tudo acaba sendo feito escondido. E isso acaba destruindo a autoestima, porque você gera aquela assincronia de quem você é por dentro e quem você é por fora. Vulga hipocrisia, né? Natan falou, sou adventista do sétimo dia, sigo os princípios bíblicos, por isso não comemos certos alimentos. Então, Natan, quando eu tinha 31 anos, eu me envolvi durante uns tempos com uma garota que era TJ, Testemunho de Jeová. E me parece que quem é TJ não pode ir em festa de comemoração no aniversário, nem nada, né? É contra os princípios dele. Cara, isso foi uma coisa que pesou. Pensei, cara, eu vou fazer aniversário, aí ela não vem, tem que ficar dando desculpas, por causa da religião, não pode vir numa festa. Então, assim, cara, não é que ela esteja errada, mas então que se junte com alguém de valores iguais. Porque valores muito diferentes vai gerar ressentimento. Binho Mauropel, é por isso que as conservadoras podem ter mais chance de trair do que uma que é mais aberta ao sexo? É uma das possibilidades, mas não é a única. Marcos falou, João, por que você não faz um vídeo falando sobre esse assunto? Cara, porque você não tem ideia o que é lidar com religiosos bitolados nos comentários, cara. É aquele negócio, contra crenças não existem fatos. Aí que tá. Pô, eu pego leve, tem gente que já fala que eu sou o anticristo. Imagina, né? Eu sou o anticristo. Caraca, nem eu sabia que eu ia trazer a destruição da Terra. Ah, quem é que vai destruir o planeta? Ah, aquele português que mora lá em São Lourenço, que faz psicologia, que tem programa. É ele que vai destruir o planeta, que vai trazer as pragas e tudo. Tá entendendo? É uma coisa assim absurda. Mas é isso, gente. Espero que a gente possa ter ajudado, né? Senão vou alongar muito aqui. Já vou estender um pouquinho o papo de barulho por causa do estudo de casa. Mas, gente, parabéns pela interação. Vamos agora relaxar um pouquinho com a nossa porta secreta? Vamos lá. Hoje não tem vinheta. Hoje já tá indo direto pra porta secreta por causa do tempo, né? Que a gente já enrolou muito aqui no estudo de casa. Então vamos lá. Rapidinho, valendo a palavra-chave da porta secreta de hoje. Qual o nome do personagem que criou o golpe Kamehameha? Repara bem, criou, não é o que aprendeu. Quem é que criou o Kamehameha? Agora vai ter gente respondendo, porque esse aí, o pessoal já se identifica. Opa, Vitor Hugo, você foi o primeiro que apareceu pra mim falando Mestre Kame. Tá na área, Vitor Hugo? Responde aí. Opa, tô aqui. Então eu vou botar aqui, Vitor Hugo. Vitor Hugo, meus parabéns por estar participando da Porta Secreta. Aquela pausa. Vitor, talvez você já conheça o esquema aqui do Porta Secreta, mas eu não posso deixar de falar. Seguinte, três portinhas, laranja, verde e azul. Uma delas tem todos os meus treinamentos, que é a Academia da Reinvenção. Outra delas é um treinamento qualquer meu, avulso. Ou seja, não é negociável. Se você não tiver, você pode ficar com ele. Se você já tiver, você pode doar para alguém. Ou você pode apostar para continuar jogando e quem sabe ganhar a Academia da Reinvenção. E a terceira porta é a nossa amiga Fantasma. É só um susto. Ganha nada. Então, Vitor, fala para mim qual é a porta que você vai querer abrir. Você quer a porta laranja? Boa! Ô, Vitor, você tem certeza que é essa porta que você quer abrir? Troca, que era azul. Vamos fechar aqui a porta. Você tem certeza então agora que é azul? Confirma. Então agora não tem mais volta. Vamos abrir essa porta azul. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Abrindo a porta azul. Opa, ganhou alguma coisa. Uma bolsa no reboot, treinamento de mente, força mental, desenvolvimento interno e motivação. E aí, Vitor, você vai querer ficar com o treinamento ou você quer apostar e tentar de novo pra ganhar todos? É contigo, mas também se chegar a fantasma, perde tudo. Esse show, quero sim, você quer ficar com o treinamento ou você quer continuar jogando aí? Acho que ele quer ficar com o treinamento. Deu gratidão aí e acho que ele tomou a decisão certa. Vai ficar com o treinamento, show de bola. Galera, tava na verde o Academia da Reinvenção. O laranja ia ser a fantasma. Ou seja, ele se salvou de uma mesmo. E é isso aí, gente. Vamos agora pra nossa roda de amigos, vamos conversar? Vamos lá.
Chegou o nosso momento favorito do Papo de Bar, a nossa roda de amigos. É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Você tem alguma pergunta? Manda ver, vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte, são muitas pessoas na live e muitas perguntas para responder. Nem sempre dá para dar atenção para todo mundo. Se eu por acaso pular sua pergunta, não leva pro lado pessoal, eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, tá na hora de você botar pra fora. Fala aí, o que você quer saber?
Bom, só pra vocês lembrarem, essas são as perguntas que eu já tô cansado de responder, repetitivas. Então, se por acaso você perguntar e eu pular, não é nada pessoal com vocês, beleza? Vamos que vamos! É, a Ana já levou tudo. Ela apostou e levou tudo mesmo. Ivo perguntou se eu acho que as pessoas que a gente mais gosta são as únicas que têm poder de mudar o nosso humor. Não necessariamente. São aquelas que a gente acredita que pode por a gente já ter uma certa ligação. Então a gente já sabe que a gente pode ficar à vontade com elas. Mas muitas vezes uma pessoa que você nem espera, uma pessoa desconhecida, pode mudar teu humor pra melhor. É uma questão de você estar aberto. Márcio Henrique perguntou, João, por mais que uma aula seja simples por vídeo, aulas, só consigo aprender e prestar atenção se for pessoalmente. É costume ou tem mais motivos? Seguinte, Mar, quando você faz aula pessoalmente, você tem a questão do ambiente, que é muito importante também para o aprendizado. E eu tava até falando isso com o pessoal da faculdade. Quando a gente tava tendo aula presencial, primeiro, a gente tava numa sala de aula, não tinha distração à nossa volta, e tinha aquela coisa do dinamismo da comunicação, da gente trocar uma ideia na hora, tirar dúvida, dos debates serem na hora, a gente tem que ser mais espontâneo. Então, isso acaba pelo debate, pelo ambiente sendo mais benéfico para o aprendizado. É tanto que é uma aula ao vivo online também, cara, eu não vejo grandes diferenças da eficácia de uma aula online ao vivo e uma aula gravada em vídeo, porque o que pega mesmo é o ambiente. Agora, João, e o que, que eu faço quando o ambiente não ajuda? É que a gente está numa fase muito delicada, que tudo está em lockdown, a gente não pode sair direito. Porque a sugestão que eu daria pra você era procurar algum lugar que tenha Wi-Fi e você, que é tipo uma cafeteria, cafeteria costuma ser bem tranquilo, você ficar lá assistindo porque é mal ou bem ajuda. Mas, cara, nessa fase a gente tem que fazer um esforço, não tem jeito, um esforço sobre-humano. De qualquer maneira, eu vou daqui a umas duas semanas lançar um vídeo que tem os 8 inimigos mortais do foco. Muita gente estuda técnica pra ter mais foco. Nada contra as técnicas, são bem eficientes, mas existem 8 coisas na vida que a gente tem que tirar dela para poder ter mais foco também. E eu vou abordar isso nesse vídeo. Vinícius perguntou, João, preocupar-se excessivamente com seu legado te impede de fato de construir um? Sim. Inclusive, o próprio Abraham Maslow falava sobre isso. A realização é processual. Ou seja, você só se realiza quando você não se preocupa com a realização. Quando teu foco vai em você fazer o que é certo, o que você gosta e que você acha que é útil. Quando você se preocupa culpa com o resultado final, que é a realização e a consequente kleos, que é aquela glória que vai se perpetuar para além da sua morte, você não consegue atingir. É uma coisa paradoxal, mas é assim mesmo que Maslow fala. Realização é processual, não é uma meta. Você vai se realizando, fazendo o que você gosta, evoluindo, nem que seja 0,0001% por dia, mas nunca com isso como meta. A meta de verdade tem que ser você, cada dia da sua vida, viver um dia mítico, vamos dizer assim. Luiz perguntou aqui, Luiz Santos. João Brandt, tem um certo problema com as garotas que eu fico. Além de sentir ciúmes, parece que minha rotina desanda um pouco também quando me relaciono com alguém sem compromisso. O que fazer? De repente, ciúme aqui... Cara, o ciúme, na maioria das vezes, é um sentimento interno de que você não é bom o suficiente pra manter aquela pessoa. Então, o que tá me parecendo isso? Você tem que focar um pouquinho mais na motivação da sua vida, nas coisas que você faz. Tipo, analisa bem tua vida, os pilares dela, espiritual, hobbies, amigos, relações familiares, finanças, trabalho. E pergunta, cara, como é que eu posso melhorar cada uma dessas áreas? Porque eu sei que é impossível você ter uma vida perfeita. Fatalmente, algum desses pilares vai estar um pouquinho zoado, mas na medida do possível, você tem que ir trabalhando esses pilares para você não ficar projetando muito peso no pilar amoroso, tá? Então, quando você finalmente tiver uma vida onde você se basta, você tá emocionalmente autossuficiente, você se gosta e tudo, o ciúme vai deixar de ser uma questão, tua rotina vai deixar de desandar, porque você é um cara de prioridades, tá? Então, dá uma olhada num vídeo que eu falo sobre ciúmes aqui no canal e também num vídeo que fala sobre escassez, que eu falo sobre a maneira certa de gerar escassez e de lidar com ciúmes, tá? Leonardo perguntou, boa noite, João. Na tua opinião, qual o maior erro na sedução online? Demorar muito pra sair com a pessoa, pra mim, tá? Por quê? Porque pensa comigo, Leonardo, quando você conversa com alguém ao vivo, essa pessoa só tá dando atenção pra você. Quando você conversa com alguém online, pode até ser que essa pessoa seja mais acessível, mas ela tá dando atenção pra você, fulano, beltrano, cicrano, são muitos estímulos. O que costuma acontecer muito? No primeiro contato, a pessoa tá empolgada, te dando 100% de prioridade. Por quê? Porque você é novidade, tá? Mas se você não tomar uma atitude logo de criar bastante envolvimento e chamar pra sair, no dia seguinte vai ter mais gente, no outro dia vai ter mais gente ainda, e você rapidinho, em questão de dias, fica coisa velha. É muito difícil, por mais treinado que você seja em conversa, manter o interesse por muito tempo. Então você tem que ser rápido. Então o maior erro é esse, é você ficar muito tempo enrolando pra sair. Mas estamos vivendo uma época atípica, novamente, do Covid. A gente não pode simplesmente chamar pra sair quando tiver em lockdown e tudo. Mas é o que eu tô falando, pessoal. É uma grande ilusão você, numa fase de pandemia, isolamento e lockdown, ficar no Tinder. Porque são tantas limitações pra sair que isso acaba virando uma masturbação mental. O que que eu recomendo? Cara, em vez de ficar tentando conhecer gente na internet, aproveita esse tempo pra focar em você, pra melhorar a tua mente, pra melhorar os teus propósitos de vida. E quando esse pesadelo passar, que tá cada vez mais perto de passar, você volta pro mercado fortalecido. Então, esse é aquele tempo pra você investir em você, sabe? Calma aí, gente, que hoje vocês estão aqui me deixando tonto, hein? Gilberto se perguntou aqui, João, converso com um cara pela net há vários meses, não nos conhecemos por causa da pandemia. Ele dizia que gostava de mim, numa discussão disse que eu era cínica, me afastei. O que você acha? Essa foi a única vez que ele teve uma atitude dessa, porque ninguém é perfeito. Eu acredito que, dependendo, né, do contexto e tal, merece uma segunda chance. Agora, uma coisa muito interessante que eu li essa semana num livro chamado Character Strengths Matter. Quando você não perdoa, né, você fica muito inflexível, né, você é uma pessoa muito dura. Mas quando você perdoa demais, você também não é legal, você é uma pessoa fraca. Então, pra você perdoar, você tem que sempre analisar o histórico e a perspectiva daquilo acontecer de novo. Porque o perdão, ele vale a pena mesmo quando você percebe que não há uma perspectiva de acontecer aquilo novamente. Quando o histórico, poxa, foi só aquela vez e pronto. Quando você vê que a pessoa tá passando confiança, entendeu? Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu achei muito interessante esse ponto de vista. E quando você para pra pensar, todo sentimento de ressentimento é porque você teve alguma confiança naquela pessoa que foi meio que transgredida, né? O Bin fala aqui, eu ganhei sedutor virtual e saí todo final de semana com uma diferente. Ó, eu só criei as ferramentas, tá, gente? O que você faz com elas, eu não posso controlar. Então, antes que vocês fiquem falando, poxa, o João tá criando uns monstrinhos. Bia perguntou, João, por que olhamos pra pessoa uma primeira vez e não gostamos? Olha, Vamos lá. Isso é uma questão delicada. Depende muito, tá, Bia? Se você estiver numa fase da sua vida que você tá negativa, com muito estresse, muito problema, muitas vezes o teu sistema de avaliação fica contaminado e você vê negatividade onde não existe. Mas, João, eu estou bem. Eu estou numa fase boa e de vez em quando tem gente que aparece que eu não vou com a cara. Aí, isso é o teu sexto sentido te falando. Por quê? Todos nós temos habilidades de leitura não verbal que nascem com a gente. As mulheres têm habilidades de leitura não verbal muito fortes, muito desenvolvidas. Então, quando você, num primeiro contato com alguém, não vai com a cara, tipo, ficar com uma má impressão, e você tá bem no geral, tua cabeça tá boa, é porque o teu inconsciente captou alguma pista que o teu consciente não conseguiu processar. Por isso que tem muita gente que fala, cara, eu devia ter prestado atenção na minha intuição. Eu sabia que essa pessoa ia me fazer de trouxa, e mesmo assim eu falei que era impressão minha e confiei. Quem já passou por isso, né? Acho que todo mundo já passou, né? Porque a gente tem que prestar mais atenção na intuição. Tem um vídeo aqui no canal sobre como usar o sexto sentido. Elda falou, João, pra não prolongar, já dei conselhos pro amigo que a esposa o trai, os filhos sabem, ela culpa os amantes, fala que não quer, mas não a deixa. Esses, ele flagrou numa suruba, nossa. Ô, Elda, qual é o grande problema aí, né? Primeiro, é a falta de amor próprio total desse cara. Segundo, o narcisismo dessa mulher. Mas o mais grave mesmo é o exemplo que eles estão dando pros filhos. Os filhos sabem que traem, os filhos sabem que a mãe é promíscua. Cara, os filhos aprendem por osmose com os pais. Não é só o que a gente ensina diretamente. Também tem o que a gente ensina pelo exemplo. E veja bem, temos aí a situação. Ou os filhos vão virar uns bananas, que deixam a pessoa fazer o que quiser com eles, ou vão virar uns tremendos de promíscuo. Por quê? Porque foi o exemplo que teve em casa. A não ser que faça terapia, mas é complicado de acontecer. Pô, é uma situação chata, né? Mas se você já tentou dar real e tudo, e o cara quer continuar desse jeito, a gente não pode ficar tentando resolver os problemas dos outros. É chato, mas... Vi um pouquinho mais aqui. Sérgio Rocha perguntou, o perdão não seria pra pessoa que perdoa ficar livre do ressentimento, da mágoa e do rancor? Você vai continuar a conviver com o perdoado? É uma outra questão. Pois é, Sérgio, é por isso que eu quero fazer um vídeo sobre isso, porque é relativo. Existe o perdão pra simplesmente soltar aquela pessoa? O que que acontece? O perdão, ele tem muito a ver com a vingança. Quando você analisa as coisas de um ponto de vista evolucionista, isso tá no livro que eu li, você começa a entender. O fato de você perdoar alguém ou não perdoar, significa que aquele tipo de atitude você não permite na tua sociedade. Então, quando a pessoa não perdoava, muitas vezes isso era um exemplo para as pessoas à volta, para elas também não tolerarem os mesmos, e quem tá lidando com elas, outras pessoas também aprenderem a não fazer aquilo com elas. Então, nem sempre é relação àquela pessoa, não. Mas é mais para você poder passar um sistema de fronteiras com os outros. Lucas Pereira perguntou, quando estudamos linguagem não verbal, aumentamos a intuição? Sim. Além disso, que mais aumenta? Poder de respeito, de carisma, de influência. Mas a intuição aumenta sim, porque você traz pro teu consciente o que antes ficava só no inconsciente.
Um minutinho, que eu acabei sujando a lente do...
Gente, eu adoro esse par de óculos. Só que ele foi muito barato. Foi muito barato mesmo. É totalmente vagabundo. Mas eu não achei um par de óculos de marca que ficasse tão bem em mim que nem esse. Ou seja, eu acabo sofrendo porque a lente não é tão boa, ela embaça fácil, a armação também, mas eu não consegui achar de uma marca boa uma armação que nem essa. É sempre muito exagerada, ou então num formato que eu não gosto. Francisco Assis perguntou, tem parceiros que têm tesão por sexo a três, mas o namorado não curte. O que fazer? É melhor cair fora, porque se ele não curtir, ela vai acabar fazendo de qualquer maneira, entendeu?
Gente, tá? Tá osso. Tinha que comprar aquela lente crisal que não embaça.
Aí a Elda perguntou aqui, João, sobre perdoar e não querer mais conviver com essa pessoa, pois há pessoas que não mudam. O que que você acha? Então, você perdoou. Perdoar não significa ficar amiguinho de novo. Simplesmente significa você liberar o seu ressentimento daquilo. Significa que você vai parar de dirigir olhando pro retrovisor e vai dirigir olhando pra frente. É simplesmente isso. Nem sempre perdoar é você ficar amigo da pessoa. É você soltar ela daquele sentimento lá. Metal perguntou, sei que você já indicou livro de linguagem corporal, mas você conhece um que associa especificamente a relação entre mudança de linguagem corporal e a melhora dos pensamentos, com exceção da Amy Cuddy? Livro não, mas tem estudo. Procura uma coisa... Cara, eu vou botar em inglês pra você ver aqui, tá? Facial Feedback Hypothesis. Existem estudos lá no Google Scholar e no Cielo sobre isso aí, que fala sobre o efeito de você, às vezes, forçar um sorriso e melhorar a linguagem corporal e outras aplicações. Então, dá uma olhadinha nisso. Michelle Pia falou, João, aqui em Eloy Mendes tem uma ótica que você pode trazer a armação dos óculos se você quiser, eles fazem a lente, tem lente de boa qualidade. faculdade, pô, partiu Eloy Mendes, então. Até porque esse negócio de linguagem corporal, né, a questão da Amy Cudd, ela tem um livro, deixa eu ver se ele tá aqui, olha, Poder da Presença, né? O que que acontece? A Amy Cudd é uma psicóloga de Harvard que nos estudos dela falou que quando você força uma linguagem corporal confiante, você produz mais testosterona, e quando você tem uma linguagem corporal não confiante, você produz mais cortisol, que é o hormônio do estresse. Aí, teve um cientista aí que tentou replicar o estudo dela e não deu certo. Aí ficou uma coisa do tipo, ah, peraí, então é uma farsa. Mas se você pesquisar, já tem outros estudos recentes dizendo que não, que ela tá com a razão. Então assim, estamos falando de um território que tá instável. É tipo a faixa de Gaza da ciência, tá? Então a gente tem uns que falam que não, outros falam que sim. Tá, ainda tá em andamento, tá legal? Mas se você olhar esse de Facial Feedback Hypothesis, tem bastante coisa sólida. João, além do inglês, você é fluente em algum outro idioma? Watashi wa nihongo ga sukoshi wakarima. Demo mada jozu ja arimasen. Um pouquinho de japonês. O que eu falei agora eu falo um pouquinho de japonês, mas não sou um cara muito treinado nisso. O que que o Will Luiz perguntou, que ele falou? Responde minha pergunta! Repete a pergunta aí, o Will, que eu não tô achando aqui não. Lucas Pereira falou, João, então podemos dizer que quando desenvolvemos a linguagem não verbal, as pessoas também passam a ter uma intuição melhor, mais positiva de nós. Sim, mas veja bem, não é de uma hora pra outra. Todo o processo de aprendizado tem aquela fase robótica. Ou seja, se você tem uma linguagem não verbal ruim e você tá praticando a boa, vai ter uma fase que as pessoas vão te ver meio que como um robô social. Eu tive minha fase Robocop, tá? Mas você tem que botar na cabeça o seguinte, essa fase do artificial é uma fase de transição. Pra você ficar natural, você tem que passar por ela. Não tem como você passar do negativo pro positivo sem você ser artificial durante um tempo. Então, quando você começa a mudar a tua linguagem corporal, às vezes vai ter gente falando, ah, mas eu acho o Lucas artificial, acho sei lá o quê. Releva, você tá em fase de transição, beleza? O Bin falou aqui, tive que sair da casa da minha tia por causa de religião, pois ela queria que eu seguisse os princípios dela. Cara, alguns de vocês vão achar isso exagerado, mas ele fez uma coisa certa. Porque na nossa jornada de individuação, muitas vezes temos que tomar decisões difíceis. Inclusive, sair da casa de alguém que não aceita os nossos valores. Leonardo Torres pergunta aqui, João, uma menina ficou me enrolando por algumas semanas, mesmo sabendo que eu estava afim dela. Bati a real e ela só quer amizade. Você acha que seria legal continuar sendo amigo dela? Sim. Muita gente acha que continuar amigo da menina que você estava afim é coisa de... Com todo o perdão da expressão, né? Uma expressão do Bruno Giglio, pau mole, tá? Mas não é. O que que acontece? Se você continuar amigo dela, você mostra que você tem maturidade pra aceitar o que ela decidiu. E mais pra frente, você continuando sendo amigo dela, pode ser que ela te apresente uma amiga muito mais compatível contigo, de repente muito melhor do que ela, pra você se relacionar. Então, pensa no médio e longo prazo, tá? Que esse negócio de friendzone é muito relativo. Bianca perguntou, João, o que que você acha da comunicação não violenta? Acredita que essa técnica pode levar a ser manipulado? Bianca, toda técnica, quando ela é usada com segundas intenções, vira negativo. E é uma coisa que a gente não pode controlar. Tanto que no Conversa Inesquecível, alguém aqui tem um Conversa Inesquecível? Alguém aqui já viu a aula de persuasão? Que muitas vezes alguém pergunta, ah, o que que diferencia persuasão de manipulação? E eu falo, é a intenção. Porque, cara, a gente tá sempre persuadindo uns aos outros. Porque faz parte da nossa comunicação. Não tem como eu te falar uma coisa sem ter intenção de te persuadir. Eu tô nesse momento tentando te persuadir a aceitar o que eu tô falando. Mesmo que eu não tenha intenção de te persuadir. Agora, quando a pessoa vê que a técnica funciona e começa a usar conscientemente pra obter benefícios, aí já vai de persuasão pra manipulação. E é o que eu sempre falo, gente, uma faca pode ser usada pra cortar carne, pra passar manteiga e também pode ser usada pra matar gente. Tudo depende da índole de quem usa, do preparo mental de quem usa. Eduardo perguntou, João, tem o social? Deve ser não tem social. Não tem social nem noções de linguagem corporal, pois sempre tive poucos amigos. Quero mudar a realidade. O que que eu devo começar a aperfeiçoar? Amém. Faz o seguinte, Eduardo. Deixa teu e-mail aí. Eu vou te dar de presente uma bolsa no Reboot, tá? Eu não sou de fazer isso, vocês sabem que eu não sou de fazer isso, mas eu tenho um certo pressentimento sobre certas pessoas. Quando merece, eu tenho um certo pressentimento. Então, Eduardo, deixa teu e-mail aí. Vamos tentar resolver isso aí contigo, beleza? Soquinho. Tem gente aqui já teclando. Binho falou, Cadu, você é de Maringá, sou de Curitiba. Novas amizades surgindo aí. É legal, né? Já teve muita amizade do grupo de WhatsApp, surgiu lá também. O pessoal mandava foto, assim, do encontro, o pessoal do Manchop. Márcio Gleick perguntou aqui, João, por que as pessoas, especialmente as mais novas, têm medo de se relacionar com bissexuais? Porque, cara, lembra que eu falei que ciúme é um sentimento de incapacidade pra poder manter alguém? Quando tua autoestima é muito baixa, você fica pensando, ah, não, bissexual não. Já tem que me preocupar com um gênero, tem que me preocupar com os dois agora? Ah, não. Assim, às vezes a pessoa tem uma autoestima tão baixa que ela não consegue dar lidar com a pressão, entendeu? Tiago Januário perguntou, João, casal com opinião política oposta, bomba atômica? Cara, vamos lá. Eu vou fazer 40 anos esse ano, né? Então, eu conheci o mundo pré-internet. E, cara, na minha própria família, eu já vi casal onde um era PT, o outro era PSDB, direito. Quer dizer, antigamente aquela rivalidade, né? Apesar dos debates acalorados, as pessoas focavam em outras coisas que eram características. Por exemplo, beleza, a pessoa é de esquerda, mas é uma boa pessoa, honesta, trabalhadora, sabe? Faz caridade. Hoje em dia tá diferente. As pessoas estão assim, tem uma coisa diferente, não presta. É tipo intolerância total, né? E é um grande mal da internet. A internet fez você fazer uma avaliação reversa dos outros. Antigamente, você pensava, fulano é isso, apesar de isso. Hoje em dia, não. Fulano, apesar de isso, é isso. Tem como, né? Gente, são 10h30, deixa eu ver aqui, rapidinho. Então temos aqui dois vencedores, sim. Vamos então descobrir quem foram os vencedores? Vamos lá.
Pois é, nosso papo de bar tá chegando ao fim e chegou a hora da gente descobrir quem foram os vencedores da semana. Quem será que foram as pessoas que mais contribuíram ao longo do programa? É o que a gente vai ver. Se você por acaso vencer, deixa o teu nome, o seu e-mail e o treinamento que você quer aqui mesmo no chat. Fica tranquilo, porque os moderadores vão apagar essa mensagem depois que eles anotarem os seus dados. O seu acesso vai chegar no seu e-mail em até 10 dias úteis. E muito importante, cuidado na hora de digitar seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado. Você realmente perde a bolsa. Mas chega de falação. Vamos descobrir quem foram os vencedores.
Isso aí. Olha, hoje foi difícil, hein? Hoje foi complicado. Mas temos dois vencedores, sim. Essa risada. E as duas pessoas que mais participaram da live hoje, que vão levar um treinamento à sua escolha, são Rufem os Tambores. Cadê? Leonardo Torres e o Thiago Januário. Aí, Leonardo e Thiago, meus parabéns pela participação, mandaram bem. Quem não ganhou nada hoje, relaxa, porque todo papo de bar é uma nova oportunidade. E, gente, muito em breve, tá cada vez mais perto, vamos ter mais uma live durante a semana, que é o Momento Meet. Se você gosta de mitologia, contos de fada e você gosta de psicologia, você vai adorar. Porque o Momento Mítico é uma live que eu conto uma história e depois eu faço o paralelo dessa história com a psicologia. Muitas lições valiosas pra aprender. E participações ilustres. Ricardo Juarez, dublador do Johnny Bravo, do Kratos, gravou alguns áudios pra essa live. Olha o nível do negócio, viu? Então, fiquem atentos, porque vai ter bastante novidade. Amanhã vai ter vídeo novo, beleza? Quero agradecer aos vencedores, Thiago Januário e Leonardo Torres. Também, bem como Nathan Dias, Carlos Rangel, Márcio Gleick, Ana Cláudia na moderação, Adriano Vinícius Santos, Bia Araújo, Igor João, SP85, Elda Luiz Santos, nosso amigo Ivo dos Keys, Marcos Rabelo, Paula FC, Cadumeira, Pub Marques, todo mundo, muito obrigado pela participação hoje. Desejo a vocês um excelente final de semana, uma excelente semana e semana que vem tem mais Papo de Bar. Fui!